E aí um deles informou a vocês que um dos outros indígenas que estavam ali naquela comissão de guerra, né, naquela espécie de reunião que aconteceu dentro da colônia portuguesa, informou que, como ele estava muito estranho ultimamente, ele estava sumido há dias e que ele supõe que o pajé Araquém estava indo para o local sagrado. Lá no local sagrado, vocês conseguem chegar nele mais ou menos por duas vias. Uma é indo até a aldeia e depois da aldeia procurando um caminho, ou através da colônia se embrenhando no mato, mesmo assim, e, embora seja um caminho mais curto, ele pode ser um pouco mais perigoso, então vocês vão ter que fazer essa decisão agora aqui, ou ir pela aldeia, que é um caminho mais seguro, mas ao mesmo tempo ele leva muito mais tempo. Ah, ele leva muito mais tempo, porque vocês têm que ir até a aldeia, daí vocês têm que fazer não sei o quê, ir até lá. Então, vocês vão ter que tomar essa decisão aí do que vocês acham melhor. Lembrando que logo atrás da Mara, da Yara e da Maia estão o Edinaldo e a Inês
com de penetra.
com os objetivos deles mesmo, assim, que cada um tem seu objetivo próprio, né? Mas, enfim, você sabe que estão sendo acompanhadas por eles. E aí, o que vocês decidem? O que vocês acham? Melhor
eu quero ir pela floresta pros outros lá que tá na volta.
Eu também quero ir pela floresta. Vamos seguir aí, que o Edinaldo, a gente tá seguindo vocês. Vamos levar um pelo caminho seguro aí, hein?
Não, acho que vai justamente pela... o mais difícil pra vocês, porque vocês estão na nossa cola, então...
E a gente vai
Sim, por isso
mesmo. Então, isso é um bom argumento. Porque, por exemplo, quem sabe o caminho, quem conhece o território são os indígenas. Então...
E eu tenho cartografia.
Então tem mais essa. Talvez isso ajude vocês a encontrarem o caminho com mais facilidade dentro da floresta.
Bom, isso vai se ferrar, na moral.
Porque se a Renata se ferrar, vai ferrar todo mundo.
Por quê?
Tá.
Por quê?
Vocês não vão conseguir ir bem nessa parte da colônia mesmo aqui, porque tem algumas árvores mortas ali. Alguma coisa estranha está acontecendo há um tempo já, nem todo mundo tem notado, mas parece que a paisagem, parece que os elementos da natureza, as árvores e os animais, eles têm agido de uma forma mais estranha ultimamente, assim. Na medida que os portugueses foram derrubando árvores ali naquela região perto da colônia para construir o seu forte, a sua cidade, também para extrair aquela árvore de coloração vermelha na parte interna para produção de tinta, sei lá o que eles queriam fazer. O ambiente ele foi se degradando, foi sendo destruído e talvez não seja uma boa decisão ir exatamente por ali. Tu que tem cartografia, Mara, rola um dado de 6 dados, uma facinha difícil. Esse tu percebe aí uma coisa.
Vou dar um dado de 6 dados.
Então vocês saíram da colônia, vocês 5 saíram da colônia, e a Mara usou das habilidades dela de cartografia, de se orientar. Ela percebeu, ela fez a rolagem e percebeu que a Terra não está do mesmo jeito como ela era antes. Embora muitos de vocês sejam jovens e pouca experiência de vida, vocês conhecem esse local com a palma da mão de vocês. E vocês percebem que o local tá bastante diferente do que vocês estão acostumados. Tu percebe, na verdade, Mara, é quase como tu estivesse vendo alguma coisa que não é a realidade. Como se os teus olhos estivessem se enganando. Quando vocês estão entrando na parte mais densa da floresta, assim, tu tá guiando eles, os 5, e quando tu chega na parte da floresta, tu não reconhece direito aquele local. Tu sabe que tu tá no lugar certo, mas quando tu olha aquilo, tu olha pra aquela floresta, tu sente que tu está em outro lugar. Tu sente que tu tá num lugar diferente. Edinaldo e Inês, joguem o dado de 6 lados, uma façanha média.
Passei.
Tá, vocês dois passaram. Quando vocês vão entrando na floresta, vocês vão percebendo uma infinidade de criaturas, de texturas, e na medida que vocês vão passando as mãos pelos galhos, pelas folhas, vocês vão sentindo texturas e, enfim, cheiro. A visão de vocês, assim, ela é totalmente... Vocês ficam alucinados com tudo aquilo que vocês estão vendo, e vocês ficam, digamos assim, muito chocados com a quantidade de vida, de animais que existem ali, diferentes daquilo que vocês conhecem. Mas, mesmo assim, vocês não sentem medo. Então, isso foi uma coisa boa. Vocês não sentiram medo do desconhecido, digamos assim. Vocês, o espírito aventureiro de vocês se sobrepôs a tudo isso que era novo e aparentemente inóspito e diferente para vocês. Muito bem. Na medida, então, que vocês estão entrando na floresta, Inês, Tu tá andando atrás deles na floresta, tu consegue ver um pouco mais distante de vocês, assim, não o suficiente pra perder de vista, mas também não perto o suficiente pra esticar, pegar com a mão, as três indígenas, mas tu não tá tão preocupada assim. Tu tá olhando pros lados, e aí então uma criatura aparece num galho do nada. Aparece uma criatura dessas aqui.
Um papagaio? Tá, o que dá pra fazer com ela?
É uma arara, tá?
Eu vou domesticar a arara e vou levar pra mim, senhor.
Tu quer que seja um papagaio? Pode ser um papagaio.
Porque aí o papagaio pode falar comigo, né?
Olha aí.
Ai, eu vou ensinar o papagaio a ser fofoqueiro e contar as coisas.
Calma, bicho. Tá. Tá, beleza, tu tá ali olhando e tu fica fascinada por aquilo. Tu começa a encarar o bicho, ele começa a olhar assim, virar, sabe aquelas coisas casadas.
Mas eu nunca tinha visto isso.
Claro que não, tu é uma francesa europeia. Tu nunca viu esse animal típico da Mata Atlântica.
Ah, tá.
E aí, o que que tu faz?
Eu tento pegar o bicho pra mim.
Tu tenta pegar ele, tipo assim, dar um abraço nele, assim, tipo, pegar e botar embaixo do braço, é isso?
Não, senhor, eu vou dar um papazinho pra ele. Pegar algum grãozinho que tinha na minha mochila.
Tu tinha laranja, né?
Vou pegar uma laranja da minha mochila e vou tentar dar pra ela comer.
Na medida que tu tá alcançando, assim, a laranjinha pra ela, tu tá oferecendo a laranjinha pra ela, ela dá uma mordidinha e puxa aquela laranjinha de ti, assim. E aí, ela fala uma coisa. Tu vê que, assim, que o som que sai dela não é um som que parece ser de uma ave, ele parece ser um som humano até. É alguma coisa, uma frase, uma palavra que tu não compreende direito. Faz um teste aí com uma dificuldade épica, vê se tu entende o papagaio falou pra ti. Tu tirou um, tu teve uma falha super crítica, né? Tu falhou miseravelmente.
Senhor, eu devo ter ficado perplexa, né, com o bicho falando, porque, né?
Aí sim! Inês, tu se assusta tanto com aquele animal balbuciando, uma coisa que só um humano conseguiria fazer. Tu cai pra trás, assim, de mau jeito, com um pé, o teu pé, ele se engancha numa raiz e tu torce o teu tornozelo.
Passou,
tu machuca.
Passou.
Uma pena, vai ficar na floresta, coitado.
Não só o fechado agora, eu sinto muito.
O Edinaldo vai me levar.
Tu dá um grito, Inês, tão grande, mas tão grande. Todo mundo ao teu redor olha pra ti. Naquele exato momento. E também tu consegue ver que outros pássaros começam uma revoada de pássaros, assim, voando pra cima. E tu, pela primeira vez, percebe que não era apenas um papagaio, eram várias aves que estavam ao redor daquele local ali. Nesse momento, tu tá no chão gritando de dor com o tornozelo inchado.
Pode vir uma das índias ajudar meu pé. Pode vir. Manda aí, senhor.
Não, pode não. Eu que mando.
Pode
não sei.
Sim, pode
não
vir a medicina aí natural.
Pode não, pode não.
Tá, então, peraí. Então, assim,
no máximo, dá uma fechada no teu pé. No máximo.
Tá, mas então, o que acontece? Vocês que têm que decidir, um jogo de interpretação de papéis. Tu deu o grito e as pessoas ouviram. Alguém quer tentar ajudar a Inês? Ou a Inês quer tentar se levantar sozinha?
Voto pra deixar.
Senhor, mas eu também tenho medicina natural.
Então tá, mas tudo bem, mas alguém quer tentar ajudar ela, alguma coisa assim? Como é que é? Primeiro que a Maia olha pra ela com uma cara de desprezo, assim, como quem diz assim, eu não acredito que esta...
De verdade, a secção.
Que esta pele branca está aqui atrapalhando a nossa jornada. E a Mara também, a Mara só olha pra trás, assim, e nem aí, e continua a jornada dela. E a Yara, vai fazer alguma coisa? Como é que a Yara age?
É que eu sou gente boa, né, senhor? Tem que ver por esse lado também.
Tá, mas tu vai ajudar ou não vai ajudar então? Tu não vai querer
não.
ajudar?
Ah, eu sou sociável, né, senhor? Então eu vou lá ajudar ela.
Tá, beleza.
Então, eu posso ver ela?
Olha isso, senhor, olha.
Vocês podem discutir, vocês estão aí, discutem. Meu
Deus, só vou me tirar minha pata. Se vocês não me ajudarem, eu vou me ajudar sozinho e vou matar todo mundo.
Inês, quer fazer um teste pra ver se tu consegue se levantar sozinha?
Quero, senhor, que eu vou treinar esses papagaios tudo pra matar.
Então faz um teste de dificuldade difícil aí, tem que tirar 5 ou mais.
Tadinha dela.
2. Tu tenta, Inês, se levantar sozinha, porque tu vê que a Mara tá discutindo lá com a Yara querendo te ajudar, e ela tá discutindo ali com a Mara fervorosamente, e aí tu tenta se levantar sozinha, mas tu trupica vergonhosamente, assim, e dá de novo, e tu fica toda enlamaçada, cheia de barro pelo corpo, assim, porque tu não percebeu que tu tava perto de uma poça d'água.
Ai, senhor, mas a Inês é burra demais, né?
Tu tentou? Eu te perguntei se tu queria, tu tentou?
Aí, ó, Eu vou falar pra Yara agora, ó. Essa anta não consegue olhar pra baixo pra ver poça de água e tu quer ajudar
vai
ela.
Vai me ajudar,
ainda.
Sim.
Não, Yara, vai, tu não vai pra ela.
Vai, sim. Não vai.
Tem dois votos que são válidos
vem
para
aqui,
que não vai ajudar.
Vem aqui, Edinaldo.
E o lá querendo
Edinaldo, vem aqui. Mas,
gente, tu vai
Vai ficar atrasando.
Porque senão ele vai ficar sozinho com essas
entas aí do lado. Aí, ó.
Nada a ver, não vou ajudar ele.
Ó, oh, Yara, sim. A Mara e a Maia são contrárias à ideia, mas a decisão é tua, a menos que elas tentem te impedir.
Pode
sim,
me ajudar.
Tu não vai ajudar, porque eles estão só atrapalhando a gente, tu vai
eu
ajudar eles.
Eu vou dar uma fechada no teu pé.
Não vai ser, tu não vai. Eles vão se virar contra fechada. Mim, parece.
Ah, então, tem isso, olha só. Nesse momento, elas podem estar conversando em tupi, vocês não estão ouvindo nada, não estão entendendo. O Edinaldo e a Inês não estão entendendo nada do que elas estão discutindo, porque elas falam tupi e português, e o Edinaldo
fala
e a Inês
francês, então.
Falam francês e português, então vocês podem, por exemplo, trocar informação sem os outros saber também, dois e os outros três lá. Então tem isso também, sabe?
Vou tentar persuadir quem? A Yara.
Beleza, então, vai lá, joga. Rola um dado, Yara, e rola um dado, Inês. Bom, mesmo com toda a discussão, vocês viram ali que o grupo se dividiu um pouco, mas a Inês conseguiu persuadir a Yara a ajudar ela. Então a Yara vai ajudar a Inês.
A gente vai embora, palhaço.
Tu vai me ajudar, cara.
Não quer ficar com a gente, então ela vai ficar lá sozinha com a Inês e a gente vai embora.
Exatamente, vamos largar.
Nossa, olha aí.
Palhaço.
Bom, de verdade, eu sei que...
Porque a Yara... Foi muito trouxa com a gente, sabendo que eles estavam trazendo, a gente foi lá ajudar.
Só. Na verdade, ela foi persuadida, né?
Tem não, a gente tem uma missão importante de achar o pajé e a outra palhaçona lá e querer parar tudo pra ajudar a outra. A gente vai largar a pé e... Se ela quer vir, vem, quer pacientes.
Beleza, vocês podem seguir viagem,
Yara,
então.
A gente vai viver juntas pra sempre.
Vocês continuam, então, vocês e a Inês e a Yara eventualmente... perdem elas de vista. Enquanto isso, Yara, tu olha ali o ferimento dela, tu vê que não é nada muito grave, assim, mas vai atrapalhar um pouco ela, assim, na locomoção. Talvez até ela precise que tu dê o ombro para ela poder apoiar a perna, se for preciso. Mas talvez tu consiga procurar em volta algum tipo de planta que possa produzir algum tipo de remédio para ajudar ela. Inês, então enquanto isso, enquanto ela tá arrumando as coisas dela ali, tu pode também fazer a tua rolagem pra ver se tu observa alguma planta que tu conhece e parece ser parecida. Tenta, faz a rolagem aí. Pra ti vai ser uma tarefa difícil, porque tu tá num outro local. Tu tirou um. Olha, a tua locomoção tá tão ruim, tu não consegue se mexer, tu tá até... Tu tá até assim com um pouco...
Meu Deus, mas que bicha burra, ela só caiu pra trás, cara.
Tu tá até um pouco assim ainda desnorteada e tu não consegue perceber nenhum tipo de vegetação, alguma coisa que tu possa colocar ali no teu ferimento pra te ajudar. Yara, tu conseguiu aí? Tu tem que tirar, tu tem... É uma façanha média pra ti, tá?
Porque eu tirei três e eu tenho dois de bagulho.
Isso, passou bem. Tá. Tu vê que a Inês tentou naquele momento ali procurar alguma coisa, mas ela não encontrou. Tu até dá uma risada de canto de boca, assim, como quem diz assim, ah, essa pele branca inútil. Mas aí tu encontra uma erva, tu faz ali rapidamente ali um emplastro e aplica no calcanhar dela. Vocês iram em frente, tá? Vocês que estão indo na frente agora, vocês conseguem ver que tem essa trilha, mais ou menos uma trilha que vocês conhecem, Mara e Maia. Só que vocês percebem que tem alguma coisa errada. Façam um teste de percepção média. E tu, Mara? As duas, meu Deus. Vocês conhecem tão bem essa área com a palma da mão de vocês... que vocês percebem que a trilha, ela tá muito maior do que ela era antes, porque normalmente ela era uma trilha muito estreitinha para passar entre os arbustos, as árvores, mas agora parece ser uma viela, quase o tamanho de uma rua, e não tem nem sinal das árvores terem sido derrubadas, é como se elas nunca tivessem existido. E vocês, olhando para o chão, vocês conseguem ver cinzas brancas. Como se tivesse queimado, mas tivesse sido um fogo tão intenso, que queimou e elas praticamente evaporaram. E aí ficou só as cinzas ali mesmo. Edinaldo, tu tá seguindo elas e tu tá muito concentrado em fazer o registro. Então tu vai ali tentando descrever as árvores, os animais, etc. E eu quero que, como tu tá distraído, eu quero que tu role um dado com uma dificuldade difícil agora. Ah, tu não percebe, tu falha miseravelmente. Tu tá tão atento na paisagem que pra ti é um vislumbre, um colírio pros olhos, que tu não percebe que tem um catete na tua, indo na tua direção, muito rapidamente. Ele é uma espécie de porco do mato. E ele é brabão, é um bicho brabão. Ele é tipo um. Ele é tipo um javali, só que um pouquinho menor. E ele tá correndo na tua direção, assim, não de frente. Tu tem que lembrar que tu tá na trilha, tu tá indo reto, e ele corre assim, meio como se fosse de um lado da floresta pro outro.
Mas ele tá me atacando?
Não, ele tá correndo só. Ele tá correndo. Maia, faz um teste de dificuldade média agora pra ver se tu percebe uma coisa bem diferente que tá rolando.
2.
E aí tu tem um de folclore, né?
Uhum.
Tá, beleza, tu percebe. Quando tu tá andando e tu consegue ouvir o barulho da floresta, tu reconhece que o som da floresta não é o mesmo como ela sempre é. Tu vê que é uma situação bastante diferente, assim, tu não sabe exatamente o porquê, mas tu sabe que a situação tá estranha, e tu percebe que aquele animalzinho, né, um animalzinho não, é um animal grande, um catete, tá saindo de um lado pra ir pro outro, e isso é um movimento que ele não faria com humanos ali perto.
Ah, vou falar pra quem tá junto comigo, né?
Tu avisa pra eles, assim, que tu tá com um pressentimento muito ruim, então, sobre o que tá acontecendo ali, que a situação parece muito atípica, muito diferente, tu não consegue ainda saber exatamente o que que tá acontecendo, mas, pelo menos, tu alertou as outras pessoas. Edinaldo, faz um teste agora, dificuldade média, pra ver se tu escapa do catete. Se tu consegue dar um salto, tu consegue fazer alguma coisa assim. Eu acho que tu
tem
acrobacia.
Eu tenho 2 de corrida.
Tu tem corrida. Ah, beleza. Tu não tem reflexo, então. Vai lá. Então, dificuldade média. Vai ser fácil.
Eu já rodei, deu 1.
É, tu consegue. A dificuldade é média, é tranquilo, né? Só que tu consegue muito em cima, assim, ó. Quando tu vê aquele catete, ele vem na tua direção muito rapidamente. Pelo reflexo, tu se atira pro lado, assim. Tu não se machuca, tu rala um pouco o braço só, assim, no chão. Mas tu não se machuca. Mara, quando tu ouviu ele se atirando pro chão, o barulho que deu, tu também, ouvindo o que a Maia tinha dito antes, que a floresta tá numa situação muito esquisita, muito estranha, tu olhou pra trás e tu viu que tem muitas serpentes correndo pelas laterais, pelas beiradinhas da trilha. Serpentes, assim. Uma delas tá indo em direção ao Edinaldo. A primeira tá indo em direção ao Edinaldo.
Quanto quer me ferrar?
A Mara conseguiu perceber porque ela é caçadora, né? Tu tem armadilha, se não me engano, não tem?
Tem.
Tu consegue perceber por isso. Tu quer fazer alguma coisa? Tu quer...
Não, vou dar uma flechada, né? Tô aqui, eu tô.
Faz um teste difícil
aí. E ele ia deixar morrer, né?
Dois, que ódio. Bem feito.
Mas tu passa, é uma dificuldade difícil. Tu tem 3 de tiro, né?
Bem. Tá.
Tu tem 3 de arco de arma de longo alcance, então tu consegue. Sim. Tu acerta, assim, ó, de uma forma certeira naquela cobra e dá um susto no Edinaldo, assim. Aí vocês percebem o seguinte: depois desse tiro, vocês 3 percebem, isso é fácil, que todas essas serpentes começaram a se movimentar, assim, de uma forma muito rápida, e elas estão indo pra dentro da trilha. Vocês estão mais ou menos no meio e vocês já conseguem enxergar de longe o leito do rio.
Ah, não sei, eu tenho natação, me jogam no rio e começam a nadar, e os outros que se... Eu também tenho natação. Boa. Ah,
então vocês podem...
Então vamos jogar no rio, então.
Mas tem mais gente com a gente, né?
Vocês podem dar um grito. Vocês podem dar um grito.
Eu já salvei o outro. Minha neta só tá corrida aqui.
Tá, beleza. Vocês 2 estão correndo, então. Edna, tu percebe que elas estão correndo. Agora.
Eu vou seguir elas, né? Eu não tenho o que fazer.
Beleza. Tu segue elas, então. Beleza. Na hora, elas se atiram no... Elas dão um salto rápido no rio. Elas estranham tudo aquilo. Tu... Fica um pouco assim, né, no meio titubeando assim, mas tu também se joga no rio. Na hora, Yara, que tu levanta a Inês e ela põe a mão assim no teu braço, ela tem uma leve melhora, ela já consegue caminhar sozinha, só que com alguma dificuldade.
Eu acho que é melhor eu ajudar ela do que a gente ficando pra trás, né? Porque querendo ou não, a gente já tá bem pra trás.
Tá, então vocês estão indo, vocês ouvem um grito bem alto assim, um grito masculino, bem alto. Foi o Edinaldo gritando. E aí, esse momento que ela levantou, que tu já aplicou, ela tava se sentindo um pouco melhor. Tu não sabe, vocês não sabem o que tá acontecendo, mas foi o momento ali que ela... Que o catete, na verdade, passou.
Eu acho que a gente tem que ir atrás do som, né?
Agora, Edinaldo, agora tu vai ter que fazer um teste, porque tu não conhece esse rio, embora tu seja um nobre, acostumado assim, a fazer natação em alguns rios das propriedades e tal. Esse é um rio diferente e a situação tá bastante diferente também. Eu quero que tu faça um teste, Edinaldo, de resistência para ver se tu, se tu vai conseguir nadar, ou se tu vai primeiro afundar, ou se tu vai conseguir ficar na superfície. Uma dificuldade difícil pra ti. 5. Dificuldade 5.
Quer ver que eu vou tirar um de novo? Eu tirei um duas vezes seguidas.
Tu tirou 3, tá. Não consegue. Olha só. Tu pula no rio, mas só que o rio ele tem uma correnteza meio forte, tu não tá acostumado, tu não tá se sentindo muito bem, também porque é uma situação diferente, talvez até por tudo aquilo que a Maia esteja falando. E tu tem a sensação de cada vez mais tá afundando, tu tá fazendo força e não consegue. E embora o leito do rio não seja muito fundo, tu consegue dar pé, ele é tipo assim uns 3 ou 4 palmos acima da tua cabeça, tá? E quando tu dá um pulo, se propulsionando, tu até consegue ir pra cima assim, respirar e cair de novo, se for o caso. Quando tu faz isso lá na terceira ou quarta vez, tu pisa em alguma coisa e tu sente a temperatura da água subir. Todos vocês sentem a temperatura da água subir. Quando tu olha pro lado, Edinaldo, tu se depara com essa criaturinha aqui.
Folclore brasileiro, quem sabe é a...
Tá vendo.
Essa criatura... ela se levanta, tu olha assim, ó, quando tu olha pro lado, ela fica exatamente na tua cara e ela é grande, ela é, assim, ela não chega a ser gigantesca, mas ela é bem grande e ela abre a boca pra ti assim e fecha. E ela se levanta pra cima do leito do rio e olha aquelas duas moças também nadando, que estão chegando na outra margem, com o rabo assim, tuf, e abre um fosso na água e a onda, sobe uma espécie de onda no rio assim, e puxa elas mais pra cá.
Eu vou me reverenciar e me curvar.
Reverenciar? No, embaixo d'água? Tá bom, beleza.
Não, fazer uma reverência assim, leve com a cabeça.
Pra esse ser.
Isso.
Beleza.
Quê?
Então tá. Tu quer ver se isso faz ou surte algum efeito, então? É isso assim, se isso amansa o bicho, algo assim?
É, sei lá.
Beleza, vai lá. Façanha lendária pra ti.
Como é que... Não pode, então não dá.
Tenta, vamos ver quanto é que tu tira.
Lendária tem que tirar quanto?
7 ou mais. E aí tu tem que ter alguma coisa que ajude ela. Como ele não tem... Beleza, tu não consegue.
Do lado tem 6 dados.
É que se tu tem alguma habilidade, por exemplo, se quer fazer uma persuasão lendária, tu tem 2, se tu tirar 6, tu passa. É por uma coisa assim, muito, muito, muito...
Nossa, quanto idiota.
Só nominal,
o
bicho ali.
Sim, mas que decisão, né? Eu vou me reverenciar pra cobra.
Mas eu vou fazer o quê? Eu vou fugir?
Ela vai vir te comer,
ela vai trazer de novo, entendeu?
É capaz de ela dar um bote em ti, porque tu fez um movimento brusco, né? Tipo, a cobra tá aqui, ó.
Na verdade, uma reverência não, que é uma reverência
lenta. Ela vai gritar a cobra.
Bom, tu faz ali, tu fica, tu tá embaixo d'água e tu tenta fazer uma espécie de algum sinal com o corpo, um gesto, alguma coisa, e tu não consegue. E assim, cara, o ser nem sabe da tua existência, não tá nem aí, e ele te dá, e ele bate com a cabeça assim, uf, e te joga pra mais perto assim das moças lá. Depois disso, ele se ergue do leito do rio e ele fica com a cabeça, os olhos dele pegam fogo. Assim, de uma forma impressionante, uma espécie de chama azulada, que também parece um pouco transparente, que parece que tem a cor assim das águas refletidas. Faça um teste agora, Mara e Maia, uma dificuldade difícil, para ver se vocês reconhecem a criatura.
5.
Essa criatura é um boitatá. Ela fica em lugares meio que para proteger a mata daqueles que estão destruindo a mata, como botando fogo principalmente nas matas e nas árvores. Tu percebe nesse momento, Maia, que essa criatura não era para estar aqui. porque ela nunca foi vista, tu só ouviu nas lendas, assim, muito distante de antigamente, quando os homens queimavam muito para plantar mandioca, queimavam muitas árvores para plantar mandioca e outras raízes e etc. E aí que tu sabe que não era para estar acontecendo isso, porque desde esses tempos imemoriais da tua aldeia, do teu povo, vocês têm tratado bem a natureza. Essa criatura não era para estar aqui nesse momento.
Eu desistia do pajé e já não ia procurar mais ele.
Não, mas tem que... Eu posso dar uma
fechada. Eu acho que a gente tentaria ir por outro lugar, sei lá, fazer alguma coisa.
A gente não tem como matar esse bicho, já sei como é que ele morre.
A gente tenta chegar na Marge.
É, a gente joga pra Marge.
Um teste, então. Edinaldo, tu também vai tentar ou tu vai tentar reverenciar a criatura mais uma vez?
Vai te errar. Eu vou tentar fugir, né?
A gente vai fazer alguns rounds. O que a gente vai ver, a cobra, ela tá a 3 de distância, de 3 unidades de medida, seja qual for, vamos dizer assim, 3 metros, tá? Então vocês vão ter que 3 vezes pra ver se vocês ganham dela pra até chegar lá. Eu vou rodar por ela, o dado. 5. Rolem os dados uma vez aí, vamos ver. Tá, ninguém conseguiu.
3.
Ah. É, então, ela se aproximou 1 metro de vocês.
Meu Deus. Eu passei.
A Mara também conseguiu. O Edinaldo e a Mara conseguem chegar um metro mais próximo da margem. E o Boitatá chega mais próximo da Maia. O Boitatá tenta mais uma vez alcançar vocês, mas ele se atrapalha. Parece que ele tá com o rabo preso lá embaixo do leito do rio, com pedras e troncos de árvore. E todos vocês conseguem chegar mais um metro. Então agora a Mara e o Edinaldo estão a 1 metro do leito da margem e a Maia tá a 2 metros.
É, agora eu passei. Bem feito, agora vocês querem ficar.
Agora empatou tudo. Agora a cobra está... O Boitatá está a 1 metro de todos vocês. Agora e vocês estão a 1 metro da coisa.
É tudo ou nada, grisadinho.
Mais uma, vamos lá. Ai, olha aí, deram sorte.
6 de novo. Passei. 6.
Bah. Quando o Boitatá estava se aproximando muito de vocês nessa última ação, ela tentou abocanhar vocês, assim, mas vocês se agarraram ao leito do rio, conseguiram se jogar muito rapidamente a ele, e o Boitatá não conseguiu pegar vocês. E ele tá com o rabo. O que vocês fazem
atira
agora?
Tira nela, começa a tirar nela.
Verdade, eu vou tirar nela.
Tá, beleza,
por
então.
Por mim, eu deixava quietinho ali.
Tá, então tu vai entrar em combate com ela por um momento, tá? Eu vou jogar um dado por ela. Como ela tá com o rabo preso, ela não tem vantagem nenhuma, tá? Eu vou jogar um dado, então. Tu vai atirar nela. Ela tirou 3. Vai lá, Mara.
4.
Tu tem arma de longo alcance, né? Tu deu um tiro de arco nela? Então tu tirou 7. Tá, tu tirou 7. Tu foi bem. Tu aproveita que ela tá com o rabo preso, o Boitatá. E aí ele tá tentando tirar, ele não tá prestando muita atenção em você, justamente porque ele tá fazendo força pra tentar tirar o rabo dele debaixo do leito do rio. E tu aproveita e dá um tiro exatamente no olho esquerdo do Boitatá. Maia, faz um teste aí, rapidinho, dificuldade média. 2, tu tem folclore 1, né? Tá, folclore 1, então tu passa. Quando o Boitatá levanta assim, ele fica meio que... Ele toma um tiro e ele levanta, ele fica tipo, quase praticamente 90 graus assim do rio. Parece que o monstro tá gritando, mas só tu escuta o grito. E o grito é estranho, porque é como se o grito falasse assim, ó.
Sim, é o que eu queria!
Ah, agora é né? Eu vou avisar ele que tava junto comigo que tá estranho, que não é pra gente estar ali. Não, a gente dá o pé, né? A gente rala o peito.
Rala peito, então aproveita que o bicho tá
pra
ali.
Pra que procurar o pajé? Deixa o pajé quieto.
Não, mas vocês já estão no lado.
Já tá no lado mesmo.
A gente já passou, cara.
Vocês estão no lado. E vocês começam a correr em direção ali ao local sagrado. Só agora que vocês perceberam que estão do outro lado do rio, que vocês veem um monte de árvores com galhos no chão, quebradas, outras queimadas. E aquilo é uma situação muito estranha, porque vocês nunca viram isso antes. Nesse meio tempo, enquanto vocês estavam naquela coisa de tentar nadar com o Boitatá e tal, a Inês e a Yara chegaram exatamente no momento em que o Boitatá estava quase 90 graus assim no rio, e vocês viram ela com uma flecha no olho assim enquanto ela fazia 90 graus. Vocês estão do outro lado do rio.
A gente não pode contornar um pouco mais o rio, a gente não pode ir mais pra longe porque ele tá preso.
Vai demorar um pouco mais, mas aí a gente vai...
Mas ele tá com o rabo preso, né? Então a gente pode ir um pouquinho mais pra trás e pra atravessar.
Beleza? Vocês podem, por exemplo, pegar a rota norte aqui, ó, e ir na partezinha e subir um pouco pra ver se ele não foge. Vocês podem tentar se embrenhar na floresta, ver se vocês conseguem ir lá depois em cima tentar atravessar o rio. É isso que vocês querem fazer?
Acho que é melhor, porque tentar atravessar perto do bicho que tá brabo não é bom, não.
Bom, vou fazer o seguinte, vocês rolem um dado de seis lados pra ver se ele percebe alguma de vocês duas, porque ele tá com um olho só. Ele tem menos um porque ele tá com um olho só. Então ele vai tirar, por exemplo, 3, e ele tirou 2 porque ele tá com um olho machucado. Vocês duas foram excelentes. Vocês duas, assim, observaram aquela situação tensa e conseguiram ir embora muito rapidamente, se embrenharam no meio do mato e desapareceram no mato, enquanto o Boitatá ficava ali se contorcendo, tentando sair do leito do rio. E os outros três partiram em direção ao local sagrado. Vocês estão, então, andando ali pela margem, procurando um local seguro, mas cada vez que vocês vão subindo mais em direção norte do rio, vocês começam a se preocupar mais, porque parece que a correnteza está cada vez mais forte e, ao mesmo tempo, dá a impressão de que o leito do rio é cada vez mais fundo, ou seja, a travessia a nado nesse ponto é mais difícil do que naquele ponto lá. É justamente por isso, inclusive, que foi naquele ponto que vocês escolheram fazer a natação, porque ela era mais rasa e mais fácil de se fazer a travessia. Na medida que vocês vão andando, eu quero que vocês façam um teste de percepção, de audição. Vocês percebem um som que está vindo, que está acontecendo perto de vocês. Pode ser um desafio médio. Então, cada um de vocês lança um dado de 6 lados.
Tá, merda. Tomei.
Tá, beleza. A Inês percebe, tá? Inês, tu tá andando, então, com a Yara. É. Lembrando que tu tá com a pata machucada, né? Então, tu tá sendo meio que carregada pela Yara, assim, ela tá te ajudando. Não tá, tu não tá colocando todo o teu peso em cima dela, mas ao mesmo tempo isso dificulta um pouco da Yara conseguir se mover com bastante facilidade, né? Nesse momento, tu começa a escutar então alguns sons da floresta, como galhos quebrando, tu consegue ouvir como se fosse barulho de gente pisando em folhas, em galhos, assim. E tu percebe também que os animais estão começando a se mover. Os pássaros, eles levantam numa revoada, assim, e eles começam a voar para todas as direções a partir de um local mais ou menos a uns 100 metros de vocês.
Yara, olha, eu tô escutando os barulhos. Olha os pássaros voando, parece que tem gente vindo.
Daí a gente fica alerta, né? A gente meio que para, assim, olha pros lados.
Joga aí um teste difícil.
Tirei um de novo, cara.
Tirei um inútil, mano.
Tá, tirou 1 e 5. Tá, tu foi horrorosa, Yara. Porque...
Ai, cara.
Bom, justamente porque...
Yara, tá me tirando, né, Yara?
Tá, mas
não,
peraí.
Não, fala nada, que outra vez eu te carreguei.
Yara, porque tu tá carregando a Inês, tu não consegue prestar muita atenção no que tá acontecendo ao teu redor. Só que a Inês, justamente por estar contando com a tua ajuda, ela consegue ouvir passos cada vez mais altos e mais fortes indo na direção de vocês, e ela ouve, consegue prestar atenção justamente o barulho de um tronco, parece o tronco de uma árvore sendo rompido, assim, um barulho bem forte. E cada vez mais aquele som vai se aproximando de vocês e, do nada, uma criatura pula pra cima de vocês.
A gente veio pro lugar mais longe pra não pegar o bicho e peguemos outro bicho.
Ai, cara. Meu Deus. Isso é um sonho querendo pegar vocês.
É um... Olha o tamanho. Meio inimigo, sei lá. O inimigo atenta, né? O inimigo atenta.
Atenta, é o teabo.
Essa criatura que vocês começam a ver, ela parece uma espécie de porco do mato, só que ela também é meio que um cíclope, porque ela só tem um olho, ela tem um nariz de porco, ela tem presas enormes, as mãos também são fortes, ela tem algo em torno de 2,5 metros de altura, ela é bastante musculosa, com bastante pelo.
Acabou pra nós.
E ela é bastante forte mesmo. E ela pula na direção de vocês. Inês, tu que tinha passado, pode jogar um teste de percepção. Um teste médio, dificuldade média, ver se tu percebe uma coisa nela.
Uma dica, não se reverencie.
Não vamos fazer que nem Medinaldo, né?
Tu tirou 6, tu consegue perceber perfeitamente. Essa criatura, ô Inês, embora tu não saiba o nome dela, tu não sabe o que, que ela é, tu fica muito surpresa, tu consegue observar que ela tá atravessada na parte das costelas, aqui na costela direita dela, mais ou menos, ela tá atravessada por uma lança. Tem um pedaço de metal, assim, entrando entre as costelas dela, com uma parte de madeira, como se fosse o cabo, e esse cabo ele tá rompido, ele tá quebrado. significa que provavelmente alguém acertou uma lança com a lança nela e a criatura fugiu de alguma forma ou alguma coisa assim aconteceu. A questão é que ela tá ferida, ela não tá totalmente assim no ápice do poder e da força dela. Mas mesmo assim ela tá indo na direção de vocês.
Yara, olha ali, ela parece que já foi atacada, mas tá vindo na nossa direção.
Melhor atuação.
Não quer fazer. Ela tá marcada, eu acho. Não, isso foi muito bom. Ela é perigosa, né? Vamos largar.
O que, lembrando que ela tá que correndo. Vamos fazer agora? Ela tá vindo rápido.
Vamos atirar no rio. A única coisa que a gente pode fazer, a gente tem
natação. A gente não tá no rio.
Isso aí. Não, a gente tá do lado do rio, não é? A gente tá do lado, sim, do rio. A gente, vamos, o bagulho tá difícil nadar. Tá difícil nadar, mas se a gente ficar aqui, o bicho vai matar nós de qualquer jeito. Então é mais fácil arriscar.
Será que esse bicho não entra no d'água? Acho que ele não entra, né?
Vocês vão tentar, então, pular no rio direto, então, é isso?
Sim.
Vamos. Mas peraí, ajeitei alguma pedra, alguma coisinha que pode matar a gente instantaneamente? Tipo assim, dentro do rio, o rio é fundo ou tem alguns, tipo, umas pedras assim que se eu cair eu posso ficar afincada ali, tipo, estacada?
Ah, tá. Não, foi o que eu falei pra vocês antes. O rio, vocês estão numa área que parece estar bastante turbulenta, a água bastante forte, e o leito do rio parece ser bastante mais profundo do que naquela altura que vocês estavam antes lá pra tentar passar. Então, a travessia, principalmente, deve ser bastante difícil. Mas vocês
podem tentar. Tipo assim, mas se a gente ficar ali, é provável que o bicho mate a gente, né?
É, ele tá correndo na direção de vocês. Vocês têm uma ação agora.
Ele tem 2 metros.
É 2 metros. Ele pode estar sendo amigável?
Ah, é.
Não tá na cena, cara.
Lança nas costelas, correndo na minha direção amigável. Quer ser meu bichinho de estimação. É, vou me curvar pra
ele. E o gatinho, ele vai chegar assim pra ti, enroscando em ti. Assim,
tô brincando, tá?
É, eu acho que a gente tem que se atirar no rio mesmo e orar, né?
Não, vai pular.
Enquanto ele tá correndo na direção de vocês, faça um teste, uma dificuldade média, pode ser pra vocês. De chegar no rio, vocês se atirarem no rio. Beleza, vocês duas conseguem, tá? Quando vocês duas estão indo em direção ao rio, vocês se jogam muito rapidamente ali e vocês conseguem. Na hora que ele pula pra pegar vocês, assim, pra acertar com as garras dele, com a pata direita e esquerda, dianteiras, e vocês caem com tudo ali no rio e a criatura dá um rugido, assim, ali, e fica olhando pra vocês e parece que ela tá com um pouco de receio no rio, de entrar no rio. Enquanto isso, o rio tá puxando vocês pra baixo, assim, né? A correnteza tá puxando vocês pra baixo. Façam um teste épico pra ver se vocês conseguem se estabilizar no rio. Vocês se atiraram de tudo, de qualquer jeito. A Inês tá com a perna machucada. Vocês não conseguem, tá? Nessa primeira tentativa, vocês... vocês tentam se organizar. Vocês tentam se organizar. E vocês não conseguem, vocês estão sendo assim, puxadas fortemente pela correnteza. E aí vocês veem que, na medida que o rio está puxando vocês mais em direção ao sul, que é a direção do rio, vocês veem que tem alguns homens armados, eles parecem ser portugueses.
Opa, ah, o senhor está fazendo tudo para nos matar, olha aí, ó.
Calma, bicho.
Além de eu estar fechado por uma doença que eu não sei qual que é, a Inês está com a pata fechada também, porque caiu lacrima bocozona para os papagaios. E agora o bicho veio pegar a gente, né? Daí eu nunca consegui fazer um cara no rio que vai provavelmente matar a gente afogada. E agora tem um tio ainda com armas, senhor. Pelo amor de Deus, tu não gosta? Tu não gosta bem mesmo.
E esses homens, eles estão, assim, ao redor de 5 ou 6 entre eles. Eles parecem todos armados, tá? E quando vocês olham pra eles, tem 4 deles que miram pra aquela criatura e dão um tiro nele, na criatura, os 4 dão um tiro. A criatura ruge em dor, assim, faz um grito, e cai no chão, a criatura. Cai, assim, de peito no chão, assim. E aí, 2 daqueles homens, que eram 6 que estavam ali, eles estendem os braços pra vocês, assim, na beirada do rio. O que vocês fazem?
Nós pega, né?
Eu acho que esse é agora que a Inês vai achar o amor da vida dela.
Ai, verdade, senhor, verdade.
Ou não, né? Ou agora que a gente morre, mas enfim.
Tá, vocês vão tentar então. Vocês vão tentar.
Vamos.
Esticar os braços pra vocês. Tá, então tá. Vocês vão ter algumas tentativas, tá? Façam aí primeiro com uma dificuldade difícil, tem que tirar 5 ou mais.
Aí, tá, meu. Eu só tomo, tô te falando. Pelo aí, amor de Deus.
É, tu não consegue. vocês ficam muito próximos, vocês estão começando a se alinhar, assim, e aí, só que o que acontece é que quando vocês vão esticar o braço pra um deles, assim, as mãos de vocês se conectam por um momento, mas elas escapam, vocês não conseguem, ele não consegue pegar com força, assim, o teu braço, e vocês vão um pouco mais pra baixo no rio ainda. Só que tem mais um cara lá que vai esticar o braço de novo, então tentem mais uma vez aí agora. Tá, ei, vocês conseguiram, então. Só que vocês conseguiram de uma forma... Vocês conseguiram, assim, ó, muito em cima, porque o cara, ele meio que se esticou todo, se jogou no chão, ergueu, assim, esticou o braço esquerdo dele, a Yara conseguiu pegar no braço dele, assim, tá? E tá segurando a Inês junto com o outro braço, e a Inês segurando com a força na Yara. Tá uma situação muito difícil pra vocês duas. Façam um teste aí de dificuldade média de novo, pra ver se vocês conseguem ajudar ele nadando, fazendo força. E eu vou fazer um teste.
Aí sim!
Aí, conseguiu. Faz de novo então. Ah, as duas tiraram o 5, beleza. E agora ele vai fazer um teste médio pra ver se ele consegue puxar com força vocês. Vamos ver. Ele conseguiu. Tá, beleza. Vocês fazem.
Eita!
Com muito esforço, ele puxa vocês do rio e vocês saem ofegantes, tossindo, com água, porque entrou água por tudo em vocês, vocês estão muito molhadas. E ele olha assim pra vocês. Excelente. Ele olha pra vocês assim e pergunta: quem são vocês, viajantes? Maravilhoso, é isso.
Muito bom.
Nossa atriz, maravilha, francesa atriz.
Daí, vai, pô, a gente tem que se explicar, né? Ah, eu falo que eu sou a Yara da tribo lá.
Ah, você deve ser uma das viajantes que chegou há pouco, não é, francesa?
Sim.
Bom, e o que fazem dentro da floresta assim, sem mais nem menos, próximo a essas criaturas terríveis como o Labatut?
A gente estava indo lá procurar o pajé lá no local sagrado, só que daí a gente...
Estamos separou, em busca do pajé.
Separamos do resto do grupo e acabamos encontrando esse terrível animal e tivemos que pular no rio para se salvar.
Ah, entendo. E por que vocês procuravam este homem? Enquanto isso, os outros estão chegando perto de vocês.
Os outros homens?
Os outros cinco que estavam ali no meio da situação.
A gente tem que dar uma distorcida nele, né? Porque vou pra começar a guerra.
Em tese, o cacique vai fazer uma aliança com os portugueses, né? Mas vocês podem decidir se vocês querem falar a verdade, mentir.
Eles são portugueses, né?
A gente explica a situação direitinho. Que o cacique mandou a gente procurar o pajé pra começar as coisas, pra gente, porque a gente formou uma aliança com os portugueses.
Ele olha fundo nos teus olhos, assim. Ele faz um olhar de surpreso e diz: entendo. Então faz parte dos preparativos, não é? E ele olha, vocês veem assim que ele olha... Sabe quando a pessoa tá falando contigo, mas ela olha pra cima?
Sim,
assim,
sim.
Pra dar uma mensagem. Dá uma mensagem, dá um recado pros outros.
E agora assim, é que nós morremos.
Entendo. Bom, nós temos tudo o que precisamos. Certo, rapazes? E vocês desacordam.